Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado vai debater proposta que quer retirar de Paulo Freire título de patrono da educação brasileira.
A Cercugás defende ajuda a produtores da Amazônia que recuperam áreas degradadas.
Dário Berger lamenta a desigualdade social e intolerância dos brasileiros nas redes sociais.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Uma sugestão popular apresentada no portal E-Cidadania quer retirar de Paulo Freire o título de patrono da educação brasileira. Como recebeu mais de 20 mil apoios, a proposta foi enviada à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.
Se for aprovada na CDH, a iniciativa passará a ser discutida como projeto de lei. A relatora, a senadora Fátima Bezerra, já anunciou seu parecer pela rejeição da proposta. Repórter Yara Farias Borges.
Segundo a autora da sugestão, Stefani Papaiano, Paulo Freire é considerado um filósofo de esquerda e o método apresentado por ele é um fracasso retumbante que gerou resultados catastróficos na educação. A relatora da matéria na CDH, a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, discordou e lembrou que Paulo Freire teve sua obra reconhecida pela Unesco, além de receber mais de 40 títulos de honoris causa de universidades de todo o mundo. Ela anunciou que seu parecer será pela rejeição da proposta.
Já estou proferindo o meu parecer, que evidentemente que será pela rejeição, porque é simplesmente querer desconhecer a história, a grandeza, né, o legado que Paulo Freire deixou para a educação não só no Brasil e no mundo.
Em uma discussão do assunto na Comissão de Educação, o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, disse que quer estar na CDH para debater essa sugestão.
Eu quero estar lá lutando contra esse absurdo. Há um movimento nessa orgia de sectarismo que toma conta do Brasil de caçar o título de patrono da educação, do maior símbolo da educação brasileira e dos maiores do mundo, que é Paulo Freire, que tem livros clássicos na literatura mundial, especificamente da pedagogia e das liberdades.
Por iniciativa da senadora Fátima Bezerra, a comissão vai realizar uma audiência pública para discutir o assunto. A data ainda será confirmada pela comissão.
O senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, afirmou que é necessário ajudar os estados e os produtores rurais da Amazônia a recuperar as áreas degradadas da região.
Ele apresentou dois projetos com este objetivo. Um deles dá incentivos fiscais aos produtores que restauram estas áreas.
O outro cria uma compensação aos estados da Amazônia Legal, que abrigam unidades de conservação da natureza ou áreas indígenas demarcadas.
Na opinião do senador, se o produtor rural receber incentivos para recuperar áreas degradadas e ainda assim aumentar a sua produção, ele o fará. Hoje, segundo a Cercugás, é mais fácil derrubar árvores do que recuperar florestas.
Ora, se nós temos áreas já desmatadas sem produção e se nós colocarmos essas áreas para produzir, nós vamos aumentar a renda do produtor, vamos aumentar a produção de alimentos e vamos preservar a Amazônia, preservando as nossas florestas.
E o senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, afirmou que o maior problema que o Brasil enfrenta hoje é a desigualdade social. Segundo ele, mais da metade da população está desempregada, subempregada ou vive com até um salário mínimo.
Para o senador, as diferenças sociais estão diretamente relacionadas ao emprego, à segurança pública, à saúde e à educação.
Dário Berger lamentou ainda que o país esteja intolerante e que as redes sociais sejam um retrato de uma população que se agride, se ofende e não mede mais o que diz.
Segundo o senador, o sistema atual envelheceu e é necessário fazer reformas estruturantes, como a política, a trabalhista, a previdenciária e a tributária.
Ou continuamos investindo os nossos esforços na execução definitiva das reformas que são importantes e fundamentais para o país, ou então nós vamos ver agravada cada vez mais as desigualdades e as diferenças sociais no Brasil, que não são poucas. E com isso, a falta de oportunidade. E com isso, a ampliação da violência, da droga e da marginalização. E com isso, vamos ter uma juventude sem esperança e sem futuro.
Comissões.
Uma proposta do senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, que proíbe o aborto em qualquer situação, está pronta para ser votada na Comissão de Constituição e Justiça.
Atualmente, a interrupção da gravidez só pode ser feita pelo SUS nas 12 primeiras semanas, quando a mulher é vítima de violência sexual, se há risco de vida ou se o bebê não tem cérebro. Repórter George Cardim.
O senador Magno Malta criticou uma decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal de não considerar crime o aborto durante o primeiro trimestre de gestação e disse que o procedimento é uma violência contra as crianças e a Constituição.
Eu sou um homem que tem uma posição definida e sei que a vida começa na concepção. Com 3 meses, 12 semanas, é um assassinato, é uma covardia e nós vamos agir rapidamente para que o Supremo não substitua Deus, que é só quem tem poder e direito de tirar a vida.
No entanto, o assunto é polêmico e divide a opinião dos militantes sobre o tema e parlamentares. A senadora Regina Souza, do PT do Piauí, considera a proposta um retrocesso e hipócrita, já que, segundo ela, milhões de brasileiras fazem aborto sem atendimento médico adequado.
O que vai acontecer é que ela vai continuar fazendo clandestinamente, vai morrer na mão de açougueiros. É uma hipocrisia. Ninguém é obrigado a manter uma gravidez fruto de um estupro. Isso é um absurdo, isso é um retrocesso. A lei já garante isso. O Supremo Tribunal já se manifestou sobre isso. Mas vira e mexe, os fundamentalistas ficam apresentando esse tipo de projeto.
O relatório do senador Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe, a favor da proposta, está pronto para ser votado pela Comissão de Constituição e Justiça.
A senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, elogiou o trabalho do prefeito de Águas Lindas de Goiás, cidade do entorno do Distrito Federal.
Segundo ela, o prefeito Hildo do Candango concilia planejamento eficiente e gestão criteriosa, conseguindo resultados inesperados para a população.
Lúcia Vânia destacou a construção de unidades básicas de saúde, a ampliação das vagas no ensino básico, obras de saneamento e outras realizações do prefeito.
É super gratificante a gente ver uma cidade como Águas Lindas, que até então era uma cidade dormitório, uma cidade problema, se transformar numa cidade onde a população tem orgulho de dizer que ali mora.
O senador Wellington Fagundes, do PR, disse que um acordo firmado com o governo de Mato Grosso pode salvar o setor de saúde do estado.
Segundo ele, o valor de uma emenda da bancada federal de Mato Grosso, num total de 156 milhões de reais, que deveria ser usado para a compra de equipamentos, foi redirecionado.
Agora o dinheiro será destinado ao custeio da saúde e à regularização dos pagamentos devidos pelo governo do estado.
Com o compromisso de se fazer um convênio com a Prefeitura Municipal de Cuiabá, em que 82 milhões seriam de recurso da fonte sem do governo do estado para equipar o pronto-socorro. E aí, com esse convênio, então, a Prefeitura poderá fazer a licitação.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Thiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU. O presidente da República, Michel Temer, assinou, na última quarta-feira, decreto que institui a política de governança pública para o Poder Executivo Federal. Além disso, será enviado projeto de lei ao Congresso Nacional com o objetivo de ampliar a política de governança para os estados, Distrito Federal e municípios e também para os poderes legislativo e judiciário. A base para a nova política de governança foi um trabalho realizado pelo Tribunal de Contas da União. O estudo do TCU durou 5 anos e foi coordenado pelo ministro Augusto Nardes. Conheça os princípios básicos da política de governança: capacidade de resposta, integridade, confiabilidade, melhoria regulatória, prestação de contas, responsabilidade e transparência. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.